Que a paz do Deus e teza coxês, né? Salve. Isso. Paz para todos, né? Eu tô por aqui. Se vocês quiserem fazer pergunta, por favor, fica à vontade. Tá certo?
Boa noite a todos. Aqui quem fala é o Galego. O Firmino me deixou uma pergunta aqui do Carlos Alberto, que eu gostaria de passar para o pai enquanto vocês pensam nas perguntas aí, tá bom, gente? Vamos lá, pai. Carlos Alberto. Como muito bem dito pelo senhor, o livre-arbítrio pertence ao espírito e não ao personagem, ego. Ou o espírito vibra amor universal ou o espírito vibra egoísmo, ok? Ok. Se o personagem estiver em uma escolha. Desculpa.
Não é isso. O espírito não pode vibrar egoísmo. Por quê? Porque no universo uno, um e inequitável, só existe uma coisa: amor. Então o espírito pode vibrar de uma forma egoística o amor. Ele não vibra egoísmo. Viva amor de uma forma egoística ou amor de uma forma universal. Isso precisa ficar bem claro. Ninguém é egoísta. Viva amor de uma forma egoísta ou viva amor de uma forma universalista.
Continuando. Se o personagem estiver em uma escolha na sua vida, se o espírito estiver vibrando em amor universal, ele irá escolher um caminho ou o caminho para ele, pouco importa se ele estiver vibrando egoísmo, ódio, inveja, etc. Ele escolherá um caminho?
O personagem não escolhe caminho. O personagem é a ideia de estar escolhendo um caminho. Personagem não escolhe. Personagem não age. Personagem não faz. Personagem não existe. Então o personagem não pode correr caminho dependendo da forma como o espírito estiver vibrando. O personagem é a prova. Então a prova acontecerá do jeito que tem que acontecer. Não importa como o espírito esteja vibrando. Tá certo? Agora não existe personagem para ele e colher caminho. Ele nem existe. O escolher caminho é ele. O assá que está escolhendo o caminho é o personagem.
Essa vibração em que o espírito está, seria a vibração que faz abrir as portas do universo para o espírito? A lei da ação e reação? Ou essa vibração ainda pertence à história da carochinha, do personagem, e não faz nenhuma relação com a vibração do espírito?
A vibração do personagem é a história da carocinha. A vibração do espírito é a vibração do espírito. Agora, a ideia que você tem sobre a vibração do espírito é a história da carocinha. Porque nada tem a ver o que você acha que é uma vibração de espírito.
Vamos lá pela sala então. Ana Maria, salve Pai Joaquim. O senhor fala que tudo que o ser humano tem para fazer é viver a sua vida. O que é viver a sua vida? É viver o que se apresenta sem lutar contra, sem procurar alterar, transformar, pretendendo melhorar? Mesmo quando o que se apresenta, e parece que é isto, é para muitos, é exatamente o que não quer viver naquele momento?
Eu vou lhe contar uma história, Carlos, sem falar nome. Teve uma moça que veio aqui conversar com nós. Ela é professora de cursos de autoajuda fundamentados nas doutrinas orientais. na meditação, no hinduísmo, no budismo. Ou seja, uma pessoa preparada. E ela veio aqui conversar com eu porque ela estava passando um problema. Ela estava sofrendo por causa de gostar de um homo que não fazia bem a ela. O homo não fazia bem a ela. Já maltratava, já dava golpe nela. E ela estava sofrendo por gostar deste homo. E se revoltando mais ainda, porque conhecia todas as técnicas. Ou seja, sabia que não devia gotar, sabia que não devia chofer, sabia que devia passar por cima de tudo isso, e não conseguia colocá-lo em paz. E aí eu fui conversando com ela e disse para ela: o que que é ensinado? O que que você ensina? Ah, eu ensino as pessoas que ela tem que aprender a viver a vida dela com felicidade. Eu disse: então, viva o seu sofrimento com felicidade. Porque existem duas coisas: sofrer por alguma coisa. E existe sofrer porque está sofrendo por alguma coisa. Ou seja, é sofrimento em dobro. Viver a vida é viver os momentos chamados de bom e os momentos chamados de mal. E não querer expulsar esses momentos maus. Não querer acabar com o sofrimento. Ninguém acaba com o sofrimento, porque o sofrimento é a prova para o espírito, não é o ato, mas o sofrer pelo ato é a prova para o espírito. Então você, humano, tem que aprender que você vai sofrer. E o que você precisa? Precisa aprender a viver a vida, ou seja, precisa aprender a viver o sofrimento. Ninguém tanca sofrimento. Ninguém acaba com sofrimento. O que é preciso é aprender a sofrer. Porque vocês não sabem sofrer. Vocês sofrem porque estão sofrendo. E sofre duas vezes. Então viver a vida é dizer assim: eu hoje estou sofrendo. Tô, e daí? Hoje eu, a minha vida hoje é sofrer. Então eu preciso viver este sofrimento. E aí eu sofro. Sem revolta por estar sofrendo. Sem querer deixar de sofrer. Vivo com toda a intensidade o sofrimento. E viver o sofrimento com intensidade, você não sofre. Você chofre porque queria não estar sofrendo. Então você chofre duas vezes. É isso que eu digo para você, ser humano. Se você acha que você pode fazer alguma coisa, aprenda isso. Aprenda que você precisa aprender a viver sua vida. E se achou... Olha, foi uma coisa que eu também falei para essa moça. Ela me disse: Joaquim, eu nunca tinha pensado nisso. E eu já falo isso no WWW há anos. Eu digo: se a vida lhe dá um limão, supe o limão. Sabe, eu achei disso: se a vida lhe dá um limão, faça uma limonada. Mas como fazer limonada se a vida não lhe deu água, se a vida não lhe deu açúcar? Ela só deu limão. E vocês vão assar essa água e esse açúcar lá onde para fazer limonada? Então aprenda a supar limão. Porque se a vida só lhe deu limão, é só isso que você tem para chupar. Isso é muito importante, a sua pergunta foi muito boa. Porque eu diria o seguinte: vocês estão velhos, aqui não tem nenhuma que ancha. Pode ser um velho mais novo e outro velho mais velho. Mas vocês até hoje nunca aprenderam a viver a vida que tem. Ficam pejo em sonhos, em viver uma vida onde não haja sofrimento, uma vida onde haja paz. Não existe isso. Isso é utopia. Ah, eu queria a paz no planeta. Impossível. Ah, eu queria que ninguém tivesse fome. Impossível. Ah, eu queria que o meu marido não fosse do jeito que é. Impossível. Sabe, é isso que vocês precisam acordar. Deixar de ser sonhador. Sonhar com uma coisa que você não tem. E aprender a viver o que você tem. Porque o que você tem foi criado por Deus com todo amor para você. E você acha ruim, acha errado, acha feio o amor que Deus fez, deu a você. Então aprenda isso. Quando eu falo viver a vida, aprender a viver a vida, é exatamente isso. Aprender a viver o sofrimento e o prazer de uma forma equânime, de uma forma sem exaltação ou sem depressão, simplesmente constatando o que está sendo vivenciado naquele momento. Acho que para a primeira pergunta, o dia de hoje promete, né?
Messias Aguiar Souto, o senhor poderia me ajudar a responder por que eu nada entendo do que o senhor fala? Tenho tanto interesse em estar aqui, o que será que Deus está aprontando comigo?
Porque talvez você seja o único que esteja entendendo o que eu falo. Porque o que eu falo não é para ser entendido. Quem tenta entender o que eu falo vai ficar maluco. Porque o que eu falo não tem nexo com o que você vive, com a vida como é vivida pela humanidade. Então, ao invés de tentar entender como, por quê, para quê, quando, tente colocar em prática. Joaquim acabou de dizer que eu tenho que viver o meu sofrimento. Então eu vou sofrer quando tiver sofrendo, louvado seja Deus. Agora, por que eu tenho que chofer? Como é chofer o chofimento? Como é? Não sei, não me interessa. Agora, quando eu estiver chofendo, eu vou dizer, eu hoje estou chofendo, louvado seja Deus. Isso é fácil, isso dá para compreender. Agora, tentar entender como Chico faz isso na prática, como é? Isso é coisa para o doutor, acho que ele está aí. Isso é coisa para ele, deixa ele tentar entender.
Thelma 123. Pai Joaquim, se eu fizer minha reforma íntima, minha vida toma outro rumo ou esta reforma é indiferente para mudar os acontecimentos em nossas vidas?
Se Deus lhe der a ideia de que você fez a reforma íntima, sua vida será a mesma que foi programada desde o início. Porque fazer a reforma íntima está lá dentro da programação. Ninguém faz reforma íntima ou deixa de fazer reforma íntima se não estiver programado para fazer.